Havendo número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e irei fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 14, versículos do 15, capítulo 15, versículos do 1 ao 5. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Palavras do Senhor. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 6 de março de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir? Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 80 de 2017, Terra de Areia, 13 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste responder ao ofício número 6 de 2017. Informo pelo presente, conforme solicitação, que no decorrer do prazo, conforme prevê a lei, que em 30 dias atendemos a vossa solicitação. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a vossa excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal em exercício. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de informação número 11 de 2017, autor, bancada, Partido Progressista, entrada 6 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Cópia das últimas 6 faturas, setembro de 2016 a fevereiro de 2017, do contrato entre a Prefeitura Municipal de Terra de Areia e Futura Saúde, bem como o nome dos profissionais que representam o serviço, função, carga horária, local de prestação de serviço e remuneração mensal individual. Justificativa, tal pedido se justifica baseado no artigo 208 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sala de Sessões, 6 de março de 2017. Vereador Márcio Ferrari, vereador Maicon Gonçalves, vereador Lindonês Koenig dos Santos, vereador Júlio Pinhovich. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção número 1 de 2017. A Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia apresenta moção de apoio na sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2017, em apoio à Frente em Defesa do Patrimônio Público do Estado do Rio Grande do Sul, na luta em defesa das empresas públicas do povo gaúcho, como o Banrisul, a CE e a Corsan. Empresas estas que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado e que se confundem com a história da nossa gente, que fazem o diferencial desse Estado, motivos pelos quais elas devem permanecer públicas. Terra de Areia, 7 de março de 2017, bancada do PMDB, Diogo Souza, Edson Gonçalves, Lucas Vieira, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Bancada do PP, Júlio Witt, Lindonês Cônigue dos Santos, Maicon Gonçalves, Márcio Ferrari. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Previdência. Comunicado número 15.825, de 2017. Brasília, 21 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinadas a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Data de emissão, dia 16 de fevereiro de 2017, valor em reais, R$ 74.098,56.
Como não temos oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Nenhum líder para fazer uso da palavra. Passo de imediato para a ordem do dia. Dentro da ordem do dia, temos 4 proposições. Processo de projeto de lei complementar número 001/2017. Objeto: projeto de lei, proponente executivo municipal. Ementa: altera o artigo 115 da lei municipal número 855, de 10 de maio de 2000 e dá outras providências. O projeto passou pelas duas comissões, na qual deu parecer favorável. O projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo, processo de projeto de lei número 007/2017. Objeto: projeto de lei, proponente executivo municipal. Ementa: autoriza a cedência de professores para PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e da outras providências. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Ferrari.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores. Só para citar que a bancada é favorável a esse projeto da cedência de professores, sabendo nós da necessidade que a PAI tem para colocar profissionais para que possam atender a todos os alunos que frequentam a PAI. E é de grande importância, até porque, como a PAI é uma entidade que depende muito dos recursos públicos e doações, e depende muito da Prefeitura Municipal, que já repassa um valor para a PAI, vimos também a necessidade da cedência de servidores, professores, para atender junto à sala de aula, para poder ajudar na educação dessas crianças especiais. Obrigado.
O projeto continua em discussão. Nenhum vereador mais querendo discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Terceiro. Processo de decreto legislativo número 001/2017. Objeto: decreto legislativo, proponente legislativo municipal. Ementa: institui o projeto Câmara Mirim de Terra de Areia e dá outras providências. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Maicon Gonçalves, por 5 minutos.
É votado. Acabei de ver. Sorte do vídeo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores e a todas as pessoas que nos assistem. Esse é um projeto de minha autoria, que cria no município de Terra de Areia, através do Legislativo Municipal, a Câmara Mirim de Vereadores. Esse projeto, como pude colocar na exposição de motivos, é um projeto de importância para nós, onde temos a obrigação, quando dependemos do mandato popular, de pensar na nossa geração futura. E assim, dando oportunidade para que os jovens possam conhecer o trabalho dos nossos novos vereadores aqui dessa Casa Legislativa e assim de toda a política em geral, e que a gente pode contribuir para que uma geração futura, onde tenha sim uma posição mais justa, uma posição onde os jovens de hoje serão nossos líderes do amanhã. Talvez nem todos que participarão serão candidatos, serão vereadores, mas tenho a certeza que todos os jovens que participarão desse projeto, eles terão um fundamento mais propositivo perante a sociedade. A Câmara Mirim terá funções parecidas com essa Casa Legislativa, onde terão funções também de poder ajudar suas comunidades, poderão apresentar projetos aonde passará para essa casa, poderão apresentar soluções, buscar aproximar a cidadão da política, poderão aproximar as escolas, todos os alunos, os professores, das necessidades e trazer para essa Casa Legislativa. Eles terão e se reunirão uma vez por mês aqui nessa Casa Legislativa como vereadores, terão um mandato de um ano, serão jovens que tenham a certeza, senhor presidente, que nos ajudarão muito no futuro. Então, peço que esse projeto seja aprovado e que em breve nós já tenhamos, e que a comunidade também possa participar junto nos dias em que a Câmara de Ministros se reunir aqui nessa casa e poder levar essa aproximação da política e esses jovens para o nosso futuro. Muito obrigado.
O projeto de processo continua em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 002/2017, autor vereador Edson Gonçalves, entrada 2 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que subscreve, requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, em homenagem ao falecido senhor Manuel Gomercindo Fagundes, inclua seu nome nos atos escolares do ano letivo de 2017. A presente indicação está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E por último, moção 001/2017, que acabou de ser lida. A Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia apresenta a moção de apoio à Frente em Defesa do Patrimônio Público do Estado do Rio Grande do Sul. A presente moção está em discussão. Palavra ao vereador Lucas Vieira, por 5 minutos. Nossa. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Seguro o senhor Oswaldo com cumprimento as pessoas que nos assistem. Essa moção partiu das duas bancadas. Ela é uma moção em apoio à não privatização da CE e Banrisul, que eu acredito que o Estado, ele tem que sim conter órgãos dominantes para poder reger a economia, e o Banrisul e a Corsan, por ser também se tratar da água, são de vital importância para o Estado. Eu peço o apoio dos nobres colegas para a votação dessa moção, e eu acredito que várias câmaras do Estado do Rio Grande do Sul estão fazendo essa mesma moção. Eu também peço o apoio, vamos fazer uma moção logo mais à frente, sobre a questão da votação contra a Previdência Social, que fazemos uma mesma moção, que eu acredito que aqui nós temos que pesar o direito dos cidadãos de Terra de Areia. E esse direito, eu acredito que passa por a gente não concordar com algumas situações, né, independente do partido. E eu peço o voto e o apoio dos colegas. A presente moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Márcio Ferrari.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, o intuito de nós, vereadores, dos nove, de nos unirmos fazendo a moção, comprova de que as empresas, elas, mesmo que apresente problemas, elas sempre têm que procurar soluções. E nós sabemos que no nosso estado, o Banrisul, a Corsan, a CE, enfim, as empresas públicas, ela na sua maior parte do tempo, ela sempre deu lucro. E ela sempre foi gestionada, sempre foi mantida devido ao trabalho e à eficiência do nosso povo gaúcho. O maior problema enfrentado nessas empresas, geralmente, são os problemas políticos, de cargos que são dados por conchavos políticos, independente do partido que entra lá, que acaba ocasionando grandes rombos financeiros em alguns setores dessa política pública. Nós somos a favor de que o Banrisul não seja privatizado, a Corsan, a CE, enfim, todas as empresas públicas do nosso estado não sejam privatizadas. E eu até acho que esse poder político que sempre é emanado do governo, ele deveria seguir o fluxo contrário. Porque ele vem, o governo diz, ah, vamos privatizar, não. Eu acho que se fosse para privatizar, teria que ter primeiro um plebiscito. O povo tem que se manifestar, assim como se manifesta numa eleição. Que quando precisam do voto, o governo precisa do voto, ele vem na casa de cada um pedir o voto e o que acha do trabalho a ser executado. Então nós somos totalmente contra isso. Eu acho que se tem que se fazer gestão pública, que se faça de melhor qualidade, procurando os problemas dessas empresas públicas e achar soluções para esses problemas. Agora, quem não pode pagar com isso é o nosso servidor público estadual, que se empenha, que trabalha, que sustenta sua família da noite para o dia, de uma empresa pública que tem condições de se manter, virar uma empresa privada. Nós tivemos grandes exemplos no nosso país de empresas que foram minando com capital privado e que o Estado não tem mais controle sobre essas empresas. E a função do Estado é essa, é gerir, gestionar os recursos e também os serviços prestados à comunidade. A partir do ponto que uma empresa privada tome conta disso, o Estado não tem mais gerência sobre os serviços a serem prestados. A empresa é que determina as regras. Então, por que nós, o povo gaúcho, vai passar uma procuração, propriamente dita, para uma empresa para ditar as regras de como o nosso povo deve viver? Eu acho que nós temos que nos unir e achar sim soluções para os problemas financeiros, mas as soluções não estão na venda. Então, somos contra a privatização de qualquer empresa pública do nosso estado.
A presente moção continua em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, coloco a moção em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Como não tem mais nada na ordem do dia, passo para espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Maicon Gonçalves, por 10 minutos.
Podia ter usado a palavra na discussão da moção, mas eu aproveitei para vir aqui na explicação pessoal e colocar nosso apoio à moção contra a privatização, principalmente a privatização da CE onde tenho buscado informações referente às alegações em que o Estado está colocando a privatização dessas estatais. A CE é a menor tarifa de consumo energético de todo o sul do Brasil. Então, nós temos que avaliar os prós e contras. Quando uma estatal não estiver dando lucro ao Estado e estiver, sim, prejudicando a sua vida útil e trazendo prejuízo à população, talvez sim possa ser privatizado com o intuito de melhorar. Mas no caso da CE do Rio Grande do Sul, são estatais que, sem dúvida nenhuma, trazem benefícios para nós gaúchos e temos que se posicionar contra sempre que possível. Assim, eu peço para que nas redes sociais, em tudo que as pessoas tiverem acesso, se manifestem contra, porque com certeza esse peso do povo é o que pode reverter essa situação. Quero parabenizar também a administração municipal na figura do prefeito em exercício, senhor Oswaldo, pelo Dia da Mulher, que foi um evento muito bem organizado e que nossas mulheres, como a gente já manifestou semana passada, merecem todo o nosso apoio, nossos parabéns, e sempre fazer essa homenagem é justo e necessário. Quero também expor que ontem, aqui no campo da Sesta, organizei junto de outro guri um amistoso do futebol do campo, em que procurei trazer jovens em torno de 16, 17 anos e convoquei para fazer uma partida, onde nosso pensamento foi fazer com que voltasse a criar esse vínculo de todo domingo ter uma opção, em vez de ficar nas ruas, fazer algo e ter um futebol para jogar. Todos nós aqui somos, eu e o Lucas, que pudemos jogar juntos na época do Ipiranga, fomos, sempre tínhamos esse compromisso no domingo, e isso é muito positivo, muito importante, né? Então, não jogávamos muito, mas a gente participava. Mas isso fazia com que as famílias estassem presentes também, as famílias iam para o beiro do campo, havia esse vínculo, e ontem a gente pôde reiniciar esses amistosos, onde eu quero procurar tentar fazer todo final de semana, e assim que tiver, quero divulgar as datas, onde vai ser os jogos, para que as pessoas possam prestigiar e que tenho certeza que a administração vai colaborar com campeonatos e a gente, assim, poder fazer que os jovens participem. E ontem também a gente viu uma pequena tragédia, pequena não, bem grande, que aconteceu no município de São Francisco de Paula, e que a solidariedade, ela não tem barreiras. Então, justo ontem, a gente já tinha preparado já uma semana esse amistoso, nós decidimos, em comum acordo, pedir para que cada jogador usasse um quilo de alimento, fazesse um pequeno início de solidariedade, arrecadamos muitas roupas, tanto de 50 quilos de alimento, e muitas pessoas me pediram para que fosse em outros locais, a gente pudesse pegar em outros locais. Aí conversei com nosso amigo da Rádio Tom ali, e solicitei a ele que pudesse colocar ali um ponto de coleta. E ele colocou, tenho certeza que ele me passou que bastante pessoas aderiram. Também pedi, solicitei que pudesse ser entregue aqui na Câmara de Vereadores. Bastante pessoas também deixaram aqui nessa presente. Então, mostrar que o nosso povo, independente do partido, independente da figura partidária, independente de ideologias, nós podemos mostrar nossa solidariedade para aquelas famílias que perderam praticamente tudo. Muitas perderam tudo. Pessoas, teve um jovem que faleceu, e isso nos deixa muito triste. Então, eu peço, se alguém ainda tiver interesse de doar, acho que amanhã ainda, durante a tarde, pode deixar aqui na Câmara dos Vereadores, que na quarta-feira estará indo essas doações. Tem o pessoal que deixou o ponto de coleta também no viaduto da Rodoviária, se não me engano. Acho muito importante também. Acho que, se não me engano, eu vi, não sei se mais uma pessoa que estava arrecadando também, acho que a família do Emir, eu vi, o pessoal botou ali no grupo da oração também, que a família dele é de lá, então ele também estaria arrecadando esses mantimentos, doações, e em conversa com pessoas que moram lá, que o nosso presidente está da Juventude PP é de lá, então solicitei a ele ver qual é a demanda, né? Então eu estou precisando muito, mas muito mesmo, de material de limpeza e de higiene pessoal. Então, se quem quiser doar ainda, Acho que o pessoal vai estar lá, não sei até quando, Nara. Até 6 horas de amanhã, então. Então, o pessoal que quiser doar, procure aqui na Câmara, onde estiver mais fácil de se locomover, e que possamos fazer essa frente muito forte de doações. E, por fim, quero agradecer a votação aos nossos colegas sobre o projeto da Câmara Mirim que passou, e que agora me coloco como comprometimento de lutar bastante para que realmente os objetivos desse projeto sejam alcançados, para que não sejam desviados o foco e que vou sim estar fiscalizando o máximo possível para que tenha retornos produtivos para o nosso município. Através das nossas secretarias de educação, tenho certeza que nós teremos portas abertas para levar as demandas que essas crianças, jovens, adolescentes trouxerem para nós. Muito obrigado. Todos tenham uma boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, venho aqui na tribuna ressaltar a importância da não privatização. Quinta-feira tivemos uma reunião, sexta-feira na Corsã e quarta aqui na Corsã de Terra de Areia, sobre a demanda falada aqui na tribuna, que foi levantada por nossa bancada, a respeito da situação da Barra dos Quirinos, que está sem água e é potável, e também sobre a questão da praia dos balneários, que não pertence ao escritório aqui de Terra de Areia, e a questão do saneamento básico. Tivemos a conversa com o secretário, que nos passou que a construção do poço na Barra dos Quirinos vai ser de forma mais imediata. Estão fazendo estudos geológicos sobre o melhor ponto de captação da água. E a demanda de esgoto é uma preocupação, sim, da Corsã. E eu acredito que essa preocupação passa também pelo âmbito social, que ele nos relatou que em muitas cidades a Corsã não tem lucro e ela põe dinheiro dela, do governo, para bancar essa água. Eu acredito que se essas empresas fossem de cunhos privados, lucrativos, eles botariam uma tarifa muito alta, aonde que não teria esse cunho social. E eu acredito que a questão do Banrisul, o Estado sim tem que ter uma inserção na economia, que o Estado tem uma forma de nortear a economia, através de tarifas mais baratas, empréstimos voltados ao povo. No momento que isso passar às mãos de uma empresa estatal, o governo não terá mais esse controle. E eu acredito que nós, vereadores, é uma forma da gente ter um contato com essas empresas, né? Quando a gente precisa ter uma área, às vezes uma área de abandono, que precisa de uma questão de uma luz ou de uma água, a gente tem como chegar. Eu acredito que uma empresa privada vai visar o lucro e nós não vamos ter esse respaldo. Quero parabenizar na figura do seu Oswaldo e junto à Silvana, ao Dia Internacional da Mulher, que foi, a gente acompanhou pela manhã, teve bastante adesão, e aqui a gente acredita que sim, que a gente tem que cada vez mais exaltar a mulher, mas não naquele dia só, mas em todos os dias do ano, que a questão hoje a mulher segura muitas pontas, tanto nos nossos lares e na sociedade, que sem quem seria de nós homens sem as mulheres, né? Então, diz um ditado que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu acredito que não. Que do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Que tem que ser botado lado a lado na sociedade. E eu também queria falar a respeito do projeto do vereador Marco, projeto de tal interesse da Câmara. Eu acredito que formar cidadãos também é uma postura nossa. Cabe nós formar cidadãos. Cidadãos que estão a par da política, que sabem o que falam. E eu queria agradecer a presença na sessão. É uma honra. Eu acompanhei sessões o ano passado que não tinham tantas pessoas. Eu fico feliz pelo grande número de pessoas que vêm nos assistir e nos prestigiar. E eu acredito que cada vez mais a gente tem que ter adesão, tem que ter. Tomara que no dia que nós construir a Câmara, a gente tem que construir um plenário maior, que não caiba, para que caiba mais pessoas, porque eu acredito que isso mostra o amadurecimento da nossa sociedade. onde as pessoas estão interessadas na política e as questões públicas. Quero agradecer também o secretário municipal de obras, que a nossa bancada realizou alguns pedidos a respeito da arrumar ruas, e ele vem atendendo com grande louvor, e acredito também que a bancada do PT também fez alguns pedidos de indicações, e ele também está tentando, na medida do possível, arrumar. Eu acredito que a gente hoje tem um quadro de secretários muito competente, e esses secretários estão fazendo jus a cada um a sua função. E eu queria salientar que quinta-feira teremos uma audiência com o deputado Gabriel Souza a respeito, que partiu da nossa bancada, na iniciativa do vereador Pedro, a respeito da Brigada Militar, que hoje a gente tem um excedente muito pequeno para os três municípios, e a gente vê que aumentou bastante o nível de latrocínios e até, digamos, de homicídio, que a gente teve os casos aqui. A gente já teve assalto ao Banco do Banrisul, já teve assaltos até a própria lotérica, já tivemos vários assaltos. E eu acredito que passa, sim, pelas mãos dos vereadores essa iniciativa. Então, a partir da nossa bancada, a bancada do PMDB, o vereador Maico, antes também de ser vereador, o Júlio também falaram com o secretário Celestino, agora nós vamos fazer um endosso e vamos pedir mais segurança. Vai o vereador, tive uma conversa com o vereador Leonardo Justino, do município de Três Forquilhas, que é meu primo, vai ter interesse, sim, em trazer mais um excedente da Brigada Militar. A gente também hoje tem dois veículos, e os veículos também são muito velhos. A gente vai fazer um pedido de um veículo novo. Vamos deixar isso endossado, vamos levar um pedido por escrito. Eu acredito que passa pelas mãos do vereador a questão da segurança pública, apesar de ser o Estado que nos rege essa competência. Eu acredito que cabe a nós, município, vereadores, com o prefeito municipal de Sosvaldo e o Aluísio, que hoje está no exercício de Sosvaldo, nós vamos fazer uma moção para que tenha um excedente maior. Também quero pedir que a nossa bancada assim, para a gente ter um delegado, que hoje a gente só tem um delegado aqui temporário, e muitas ações, e tivemos a conversa da bancada com a delegacia, eles disseram que hoje não tem poder nenhum de investigação, porque só tem um funcionário e tem que dar expediente interno ali, não tem como investigar. Então eu acredito que a segurança pública, sim, é um dever nosso estar à frente disso. Eu faço esse endosso, a bancada do PMDB está à frente disso e vai lutar. Eu acredito que a gente pode ter algum êxito para o governo do estado ser nosso, e a gente vai brigar junto por isso. Eu quero agradecer, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari, por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, agora no espaço de explicações pessoais, gostaria de saudar todos os presentes, a grande importância que tem a participação da comunidade, saber os trabalhos dos vereadores, para que a própria sociedade possa ter um diálogo maior do que nós podemos colaborar no nosso município para que consigamos atingir as metas e melhorias para o mesmo. Ressaltando novamente mais um comentário, depois dos nossos colegas vereadores, sobre a questão das privatizações, o maior intuito dessas privatizações são para cobrir rombos que não são das próprias empresas que estão querendo privatizar. São rombos do próprio governo. E isso de muitos anos do nosso Estado. Então, o que cada governo que entra, isso é uma conversa já antiga de vários governadores, nós tivemos, vamos privatizar para conseguir levantar dinheiro para cobrir algum rombo financeiro que tem no Estado. E nós sabemos que é grande, salários atrasam, falta de condições de trabalho para a Brigada Militar, falta de condições nas escolas públicas. Então, mas essa não seria a solução, vender uma coisa que está dando certo para cobrir um rombo. Então, a tão prometida reforma fiscal que era para ter no nosso país, para igualar, para a gente conseguir lutar um pouco mais com os produtores rurais do nosso Rio Grande do Sul, para igualdade com outros estados. E, além disso, essa reforma da Previdência, que também vem a comprovar que querem tirar os direitos de quem trabalhou uma vida inteira, cobrar mais e oferecer menos. Então, nós temos que juntos lutar por esses direitos adquiridos ao longo de tantos anos pelos trabalhadores rurais, pelos nossos trabalhadores do nosso Brasil, que pagaram a sua contribuição e, no final, a cada ano que passa, reduz mais 2 ou 3 anos e aumenta a idade para quem quer se aposentar. Tá? Assim que está acontecendo. Enquanto nós sabemos que tem nos escalões públicos, políticos, gente que trabalha 8 anos, 12, que já está aposentado, gente com 40 anos aposentado com salários faraônicos. Enquanto o nosso trabalhador, que muitas vezes se aposenta com um salário, um pouco mais, mas muito difícil, geralmente com um salário, cada vez, cada ano que passa mais, lhe é castrado os direitos que ele tem. Então, nós, como vereadores, estamos à disposição da nossa comunidade para lutarmos juntos por esses direitos que são seus, nossos. E aproveitar também a parabenizar a Secretaria de Saúde. Estava presente o nosso secretário, nosso vice-prefeito, o seu Oswaldo, a Secretaria de Assistência Social, pela realização no dia 8, próximo passado, que nós tivemos presente no turno da manhã, ali no Galo Eventos, no Dia Internacional da Mulher. Aproveitar para parabenizar todas as pessoas envolvidas, em especial o pessoal da Secretaria da Saúde, que eu tenho uma grande identificação, as equipes de enfermagem e as agentes de saúde, que movimentam muitas comunidades, agregando e trazendo elas mais perto do executivo e do poder público. Não parabenizar por todas as atividades que tiveram lá, maquiagem, corte de cabelo, desfile de modas. Então, parabenizar pela iniciativa e pelo trabalho que isso, Oswaldo, essa equipe é muito valiosa, Oswaldo. E tenho certeza que à frente dessa secretaria tu terás pessoas de fibra e de garra para te ajudar e ajudar nosso município. Então, parabenizar, porque foi um evento muito bonito e a adesão que as pessoas foram, ela é reflexo desse trabalho. A gente só consegue isso com o trabalho. Então, que isso se repita em outras datas, não só com as mulheres. Nós também temos em novembro, outubro, outubro rosa, novembro azul, e outras atividades durante o ano, até com as próprias crianças também, no Dia das Crianças. Então, que as secretarias possam ativar essa integração e possam oferecer à comunidade aquilo que pode ser feito. Não se faz mais, às vezes, a gente sabe, por falta de condições, mas a partir do ponto que se unem o executivo, legislativo e comunidade, as coisas podem andar um pouco melhor. E por último, senhor presidente, não poderia deixar de citar a questão dos meus pedidos de informação. Quero ressaltar aos nobres colegas vereadores, como o secretário da administração, Cláudio, teve, inclusive, em outra sessão aqui, falando que quando tivesse qualquer problema, manda um ofício, manda um pedido, alguma coisa para que a gente possa ter esse meio de ligação entre o executivo e o legislativo, é formal. Então, o que a gente faz? Como vereadores, a gente formaliza o pedido de informação ou de providência e manda para o executivo. E conforme o artigo 208, o pedido de informações, ele deve ser respondido em 30 dias.
O pedido que eu mandei foi no dia 7, foi protocolado na prefeitura no dia 7/2, portanto deveria estar respondido até o dia 7/3. Recebemos hoje nessa casa um ofício pedindo a prorrogação dessas informações, mas o próprio artigo 208 diz: tratando-se de matéria complexa, pode o prefeito solicitar prorrogação por igual prazo. Eu não concordo com esse pedido de prorrogação, fica aqui meu descontentamento, porque não, o pedido de informação não é nenhuma matéria complexa. O pedido de informação trata-se de saber, eu pedi informação de quem foi o setor contratado na prefeitura, nome, que setor que trabalha e qual a remuneração de cada um. Se a prefeitura não sabe isso, não tem essa informação, me desculpe, eu acho que está muito ruim a organização. Porque isso, se tem quem está trabalhando lá, a prefeitura tem que saber. O que eu pedi é uma informação simples no departamento pessoal, na Secretaria de Administração, tem que saber quem são as pessoas que foram contratadas, que são assessores da prefeitura, onde trabalham e nome. Se não souberem isso, então acho difícil conseguir administrar. O outro pedido de informações que eu tinha era direto, foi encaminhado ao executivo, mas o presidente dessa casa respondeu, que era questão do secretário. E um terceiro pedido que eu fiz, bem simples, por isso que eu digo, não há complexidade para responder. Perguntei se há secretarias que não têm secretário. Se houver secretaria que não tem secretário, por favor, informar quem está respondendo pela pasta. Então, frisar a bancada do PMDB, meu descontentamento, porque houve tempo hábil para responder esses pedidos de informação. Ou nós temos que rasgar o regimento interno e não cumprir prazo. Porque não tem nada de complexidade. Concordo com uma matéria complexa que se tenha prazo, às vezes 30, 60 ou até mais prazo que isso. Mas uma matéria como essa é lamentável. Obrigado, boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Edson por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente Diogo, as demais pessoas aqui presentes, boa noite, aos vereadores, colegas, tenham uma boa noite. Especialmente ao nosso vice-prefeito, que hoje está com cargo de prefeito. Boa noite a todos vocês. É lógico que o projeto do Maico, essa eu falo sobre o projeto do Maico, é um projeto bom, a gente aprovou que lógico, é um projeto bom para garotadas, mirins, mas vou aproveitar as explicações pessoais aqui porque eu aprovei, o projeto é bom, mas eu tenho algumas coisas, tipo uma cartilha, que deveria ser antes para essa garotada, para que elas pudessem entender melhor a nossa Câmara de Vereadores. Eu proporia, assim, uma emenda, uma cartilha para a garotada, facilitando o entendimento da Câmara Municipal para a Juventude, propor a criação de uma cartilha com linguagem infanto-juvenil para entregar às crianças e adolescentes em todas as escolas do nosso município. A cartilha ensinando como funciona toda a nossa casa legislativa. Atualmente percebe-se o desinteresse da juventude pela política e pelas decisões governamentais, como diz no projeto do Maicon. Então, essa cartilha, com certeza, ela iria ensinar a essas crianças, adolescentes, como funciona para futuramente elas serem um vereador, sei lá, um vice-prefeito, pré-prefeito, sei que não. Seria interessante. Mas para antes nós podemos ter essa cartilha, porque na verdade nem nós que somos vereadores, a primeira viagem ainda conhece muito bem a nossa casa legislativa, e muito menos a garotada, vão vir para cá numa reunião, sem saber nada, eu acho que, sei lá, não seria viável. E falando sobre as privatizações, é lógico que eu, pessoalmente, sou contra qualquer tipo de privatização que se faça no nosso estado. Agora, as privatizações, como falou nosso vereador Márcio, se serve para desfazer algum rombo nas previdências, nas administrações passadas, eu seria a favor de privatizar a nossa Secretaria de Obras, a Saúde, outras secretarias que ficaram com muito rombo para trás. Então não é por esse lado, acho que as privatizações são o contrário, mas também os rombos também. Não fica só no estado, fica também no nosso município. E falando também sobre a Corsã, o vereador Lucas foi, o Diogo e o Pedrinho foram a Porto Alegre, em nome da nossa bancada, eles conseguiram muito, não só para nossas praias, né, como aqui a Barra dos Quirinos, não só na qualidade da água, mas também os esgotos, foi conversado sobre isso, não só lá nas nossas praias, nem na Barra, como aqui no nosso município, sempre no nosso município, todas as localidades do nosso município. Então, acho que foi muito aproveitado a viagem deles, a conversa com a Corsão lá, juntamente com o nosso amigo que também trabalha aqui, ajudou muito, Cristiano. Então, tudo é válido. Nós temos, sim, junto com a administração, eu acredito demais na administração que nos iniciamos, porque o nosso partido PMDB entrou na prefeitura para trabalhar em todas as áreas, para melhorar em todas as áreas. Então, com certeza vocês podem contar com essa administração, vamos tentar fazer sim alguma coisa para o nosso município. Porque os problemas da população do nosso município não estão nas redes sociais, como muitas pessoas falam. Temos que nos sensibilizar e buscar melhorias. Tem que estar juntos. Entramos na prefeitura para fazer o melhor e vamos precisar da ajuda de todos. Precisamos da população junto à Câmara de Vereadores, igual vocês estão fazendo hoje aqui. É muito importante. O Lucas falou, nosso espaço pequeno, já contei com as cadeiras, já falei isso aqui, é apenas 50 cadeiras só sentadas. Mas se Deus quiser e Ele quer, nessa administração, nesses 4 anos, vamos conseguir construir a Câmara, uma casa nova, uma legislativa, com mais espaço, e vamos trabalhar junto à população para que elas venham mais em todas as nossas reuniões. Eu acredito e confio na gestão e no gestor do nosso município. Minha preocupação é dar resposta aos moradores de Terra de Areia. E há de torcer para que o prefeito Aloysio faça um bom trabalho, até porque vivemos das decisões administrativas e políticas. Nós, vereadores, devemos contribuir com o progresso do nosso município. Devemos fiscalizar, sim, buscar emendas e firmar parcerias, para que possamos realizar uma boa administração. a participação da oposição por oposição não vai ajudar em nada no desenvolvimento do nosso município. Nós temos que estar juntos. Não é um puxando para o lado ou para o outro que o município vai conseguir sair dessa crise. Não só a crise, lógico, é nacional, todo mundo está em crise, mas se nós todos arremendarmos as mangas e irmos para a rua trabalhar, ajudar a administração que está aí, a gente vai conseguir sair dessa sim. E eu não poderia também deixar de frisar aqui o que aconteceu em São Francisco de Paula. Porque a maioria das famílias que moram em Praia da Areia, a gente chama elas de serranos que moram em Praia da Areia, são de cima da serra. Eu acho que quase 50% da nossa população é natural da serra ou tem parentes que moram lá. Então, nós temos que mostrar nossa solidariedade e temos que dar as mãos. Vamos juntos imobilizar e ajudar de alguma forma essas pessoas. Porque o que aconteceu lá, ninguém tem culpa. Não temos controle das forças da natureza, que Deus deu força a essas pessoas. Enfim, todos nós estamos com o São Chico. Tanto fazendo o que vocês estão fazendo, que é um serviço muito, muito bem feito, arrecadando alimentos, lonas, acho que mais precisa é lonas plásticas, telhas, água, roupa, até nem tanto, porque, mas eu acho que, sei lá, alimentação, essas coisas assim, precisa mais. Principalmente a telha e a lona plástica. Né? Então, deixo o meu pedido aqui, o apoio a todos vocês que puderem ajudar. Com certeza, vocês vão estar ajudando não só São Chico, mas todas as famílias que moram em Praia de Areia, que vieram lá de cima da serra. E também quero parabenizar o Dia Internacional das Mulheres na no Galo Eventos, foi feita uma programação ótima, assim, ao meu pensar, eu acho que todas estão de parabéns, quem ajudou, quem trabalhou, né, para que esse evento fosse feito. Então, muito obrigado, boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que em 4 anos que eu estive aqui no mandato passado, o prefeito municipal não apareceu nenhuma vez em sessão ordinária da Câmara. E hoje, eu tenho a grata satisfação de estar sentado ali, o prefeito municipal em exercício, o senhor Oswaldo Sobrinho, que está aqui nos ouvindo, as nossas reclamações, as decisões que aqui são tomadas. O prefeito Aloysio já veio numa outra oportunidade, numa sessão extraordinária também, já conversar com os vereadores. E isso mostra o interesse que o executivo tem com esta casa. Muito obrigado, senhor Oswaldo. Professor, com todos os seus afazeres que eu sei que o senhor tem agora assumindo a prefeitura nesta semana, está aqui nos ouvindo e dando a sua atenção para nós. Muito obrigado, em nome dele, agradecer a presença de todos. E já quero dizer, seu Oswaldo, que amanhã o senhor já vai ter um trabalhinho, porque esses projetos da APAI, o complementar e a lei e o projeto 007, são muito importantes porque as nossas crianças da APAI estão precisando de professores. E está nas suas mãos sancioná-los. Tenho certeza que o senhor dará o encaminhamento necessário, porque o senhor é uma pessoa que sempre nos nos acolhe, nos dá atenção devida. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para o dia 20 de março se fazerem presente às 19 horas. Muito obrigado.